you to get together. Put your hands together one time. We'll be right back.
chama-se Rose Rouge, de Georgia Smith, a abrir esta edição de sábado 27 de junho, um momento de inspiração aqui na antena da Rádio Autominho para ficar até muito próximo da 1 da tarde, neste fim de semana cinzento de final de mês de junho, já em pleno verão. E por falar em coisas cinzentas,
não são cinzentas, olá ouvintes.
Boa tarde, Maria do Céu, também ouvintes. Vamos hoje, no seguimento do último programa em que falámos da disciplina e do cumprimento de princípios da disciplina que todos temos que ter, mas Maria do Céu hoje,
ter.
E que deveríamos também ter, claro, evidentemente, vamos hoje virar ao contrário esse programa para perceber como é que lidamos quando essas coisas não nos mostram resultados, apesar desse nosso esforço.
Olá, ouvintes, boa tarde. Eu e o Fernando estávamos a falar enquanto que estava a música a tocar. Estávamos a falar num momento, e eu acho que, de certa forma, o querido ouvinte é capaz de até perceber aquilo que nós queremos dizer, que vivemos num momento em que não é cool estar triste. Não é cool dizer que até se está frustrado, que se sente pouco realizado, que não se sente alegria, que até se está triste e que apetece chorar. Não é cool, não é bonito. As pessoas cada vez mais escondem as suas tristezas, as frustrações, tudo aquilo que vai correndo mal.
Até porque isso depois repercute-se na forma como são vistas, não é? E nos outros.
Nós vivemos muito, e nós não temos nada contra nada, contra as redes sociais. Não temos nada, rigorosamente nada contra. Agora, o que nós achamos aqui no momento de inspiração é que aquilo que nós vemos nas redes sociais são nanossegundos da vida das pessoas, que quando outras pessoas veem, parece que são um retrato fiel daquilo que acontece na vida de algumas pessoas. E então só há felicidade, bem-estar, sucesso, realização, concretização, manifestação, abundância, tudo. E nós olhamos para a nossa vida
exatamente.
E não vemos nada disso.
Há pessoas que parece que vivem permanentemente na crista da onda, não é?
Exato! E eu acho que quando nós até sabemos que algumas dessas pessoas que até nós seguimos e até gostamos e até somos fãs, que têm momentos de desire, literalmente, nós ficamos impressionados, porque não é suposto que essas pessoas assim sejam. Porquê? Porque nós, de certa forma, acompanhamos tanto a vida delas por tudo aquilo que nos aparece à frente, que até parece que estamos a viver a vida delas e não a nossa. É isso que nós chamamos o ruído do fundo, é isso que nós chamamos e é isso que nós tanto falamos aqui no momento de inspiração, que nós achamos que esse ruído do fundo só o tira da sua vida e você acaba por se deixar sistematicamente, deixa-se levar pela vida dos outros para cada vez menos se focar na própria vida e naquilo que a vida é. E depois, mesmo que tenha super disciplina, como nós falamos no último programa e muitas outras coisas, e quando não vê a manifestação, ou melhor, o resultado daquilo que supõe ser a disciplina e ser e cumprir de forma mais ou menos religiosa os princípios básicos para levar a um determinado lugar, quando isso não acontece, surgem momentos de desânimo e frustração e tristeza. E o que é que nós fazemos imediatamente? Escondemos. Porquê? Porque nas imagens que nós temos e que seguimos e que somos fãs, isso não acontece. E parece que esse momento, que é um momento que é um momento de vergonha que toda a gente deve esconder. Assumir vulnerabilidade para a grande parte da sociedade é um sinal de fraqueza. E não é, queridos ouvintes. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos momentos bons e momentos maus, todos nós passamos por momentos bons e todos nós passamos por momentos péssimos. A forma como nós reagimos aos momentos péssimos tem a ver exatamente com a forma como nós vemos e percebemos o que é a vida. E a vida tem tudo, a vida tem tristeza, alegria, tem emoções de inveja, tem emoções de altruísmo, tem compaixão e e se nós percebermos que todos nós, se nós nos apercebermos, e que não está mal absolutamente nenhum nós sentirmos, porque nós não controlamos, o mal que tem é nós sermos levados por essa emoção e não termos controle sobre ela. Imagina sentirmos um bocadinho de inveja e então começamos a tecer comentários e críticas sobre isso. Se nós estivermos atentos e tivermos autodisciplina e tivermos autoconhecimento, então nós vamos perceber e vamos travar isso. porque isso pode acontecer. Ninguém está livre disso acontecer. Agora, nós é que temos de ter algum cuidado da forma como valorizamos.
Maria do Céu, para não perdermos muito tempo, vamos aqui falar rapidamente e sucintamente, porque tem que ser, de duas formas de combater este estado de não visualização dos resultados, mesmo quando temos muita disciplina.
Quando nós sentimos tristeza, e sentimos sempre tristeza por alguma coisa, pode ser até pode ser um sapato que nos magoa, brutal, uma coisa assim mesmo ridícula, e pode ser levada até ao extremo mais complicado. Mas uma das coisas mais importantes, e um dos passos mais importantes, é nós reconhecermos que estamos tristes. E a reconhecermos perante nós, e nós falamos há muito, e estamos a falar há muito tempo nisso, é muito importante nós termos alguém com quem podemos falar, com quem alguém que não nos critica, alguém que nos compreende e que nos aceita, e que não tece logo aqueles comentários de felicidade permanente e ser positivo e acordar bem disposto e não sei o quê, ver a vida com outros olhos. Quando a pessoa está mal, não se vê isso.
E que até que ouça mais do que dê conselhos, não é?
Exato! E quando a pessoa quer falar, ó querido ouvinte, se alguém lhe toca a campainha ou lhe faz uma chamada para falar, ou lhe manda uma mensagem, então, querido ouvinte, então abstenha-se dos seus juízos e dos seus conselhos rápidos que fluem imediatamente e ouça aquilo que a pessoa quer falar, porque muitas vezes só o ouvir, só a outra pessoa saber que tem alguém que ouve e que até está ali, é meio caminho andado até para que uma situação se possa resolver. Não está mal nenhum, querido ouvinte, uma pessoa sentir tristeza, não está mal nenhum sentir, ter emoções negativas, ter pensamentos negativos, não está mal. O mal que nós temos é quando nós começamos a alimentar só os pensamentos e essas situações negativas. Para quê? Isto é a mesma coisa quando éramos novos, todos nós passamos por isso. Quando estávamos tristes, punhamos músicas mais tristes para ficarmos piores.
Exatamente.
E por isso é assim, nós não vamos cavar literalmente a nossa própria sepultura sabendo que isso que não nos leva a lado nenhum. Uma coisa é assumir, outra coisa é viver permanentemente no drama. Permanentemente no drama, querido ouvinte, mais tarde, mais cedo acaba por gerar doenças e mal-estar, por isso vamos ter um bocadinho dessa. Mas não quer dizer que vamos sublimar ou arrumar as situações que lhe geram tristeza numa gaveta, porque isso não vai resolver.
Reconhecemos, mas agimos.
Reconhecemos e agimos. Depois, o segundo passo, que é daquelas coisas super difíceis e eu acho que é muito importante ter alguém que nos ajude, é lembrarmo-nos constantemente de que temos valor. E nós não podemos pensar e até ser líricos ao ponto de pensar que toda a gente vê o nosso valor. Não, queridos ouvintes, não, porque nós também não vemos valor em toda a gente. E nós não podemos ser mais, literalmente, mais papistas que o Papa. Nós não podemos fazer, nós não podemos pensar que os outros nos vão fazer a nós coisas que nós nem por nós próprios fazemos. E por isso, reconhecer o seu valor, eu acho que é um dos passos mais difíceis de dar, porque chega-se a um ponto em que uma pessoa cumpre as metas, os passos, as alíneas todas.
Achamos sempre que os outros são melhores.
E em nada não funciona, e não funciona nada em nós, e porque também temos imagens mentais tão estereotipadas que nós não cabemos lá.
É, e às vezes dizemos, eu nunca conseguiria fazer aquilo que aquela pessoa fez.
Exato.
Mas também não experimentámos.
Exato.
Se experimentássemos, se
até
calhar,
conseguimos lá. E por isso é muito bom até termos ideais que nós pensamos que estão estratosfericamente distantes de nós, porque assim é uma forma de nós aumentarmos o nosso fracasso e o nosso insucesso, porque nem tentamos, porque essas pessoas são melhor que
exatamente
nós. E por isso, querido ouvinte, não faça isso, porque se for fã de alguém muito especial, então tente perceber um bocadinho mais da vida dessa pessoa especial e vai ver que ela é muito mais do que as fotografias mostram e esforça-se muito mais. Por isso, reconhecer o nosso valor é nós em momentos
é um passo importante.
É um passo importante. Este momento de reconhecer o seu valor é que é muito difícil, porque há determinados momentos em que nós paramos literalmente e não percebemos o que é que somos. E é importante até falarmos com os nossos filhos, com a nossa família, marido e mulher, e com toda a gente, para que não nos esqueçamos de que realmente somos seres que não somos iguais a toda a gente, somos únicos e únicos no nosso valor também.
O terceiro ponto tem a ver com a linguagem, não é? Que temos que direcionar.
Temos que direcionar a nossa linguagem, mas nós também estávamos a falar em off, que um dia destes ainda vamos mudar o nome do nosso programa. Oh, queridos ouvintes, é verdade, nós vivemos num momento, e pensem nisto, em que toda a gente vive de clichês, eventualmente nós também, em que é suposto estarmos sempre super bem, super felizes. É suposto, eventualmente, utilizarmos aquelas expressões giras que fica bem e não sei o que, não sei o que mais. E nós, no momento de inspiração, sempre tivemos alguns problemas complicados sobre isso, porque eu acho que nós devemos falar aquilo que sentimos e muitas vezes... não sentimos, mas aquilo que estudamos e aquilo que nos leva a preparar este programa ajuda-nos a encaminhar as nossas ideias. O que é ótimo, queridos ouvintes, quando vocês estão numa fase complicada, terem um programa como o Momento de Inspiração é uma fonte de motivação. Porquê? Porque nós temos que estudar assuntos que podem ter algum interesse e esses assuntos, acima de tudo, ajudam-nos a nós mesmos e, por isso, é logo um passo para nós, pelo menos, estarmos mais atentos daquilo que nos acontece. Mas os pensamentos positivos, queridos ouvintes, hoje em dia é tão difícil... Porque temos, a sociedade impõe-nos quase a uma forma de estar super positiva, com clichês super positivos, mas a maior parte das coisas que estão à nossa volta não fazem sentido, nem nos dizem nada. Como é que eu vou utilizar um carpe diem, um seize the day, se isso não me diz nada? Para que é que eu vou dizer? Viver o momento de agora, viver o presente, não sei o que mais. Para há pessoas que isto é completamente vazio. Então, o melhor é encontrarmos a forma de nós contrariarmos, tipo do género, eu sou um burro, eu sou um palerma, estas coisas que nós dizemos de uma forma constante, ou dizer de uma forma constante, eu estou triste, eu não vou conseguir sair desta. É estas coisas que nós devemos estar atentos. E nós, desculpem só um parênteses, nós no primeiro ano, no segundo ano, nós fizemos imensos programas sobre como colocar situações à nossa volta para nos ajudarem a manter o foco. E uma delas é colocar, uma das estratégias é colocar post-its em todo lado, com frases. Sim. E uma delas é, se você tem constantemente pensamentos num foco, querido, a melhor coisa que você tem é descobrir alguma coisa que o ajude a voltar a si. Que o ajude a sair daquele pensamento e voltar a si. Há também uma estratégia fantástica, quando nós estamos muito a pensar em alguma coisa negativa e quando isso começa a ter já uma história, a ter um filme e um argumento, até já com os personagens e os atores todos, e começa a ser já muito pesado e muito compacto, a melhor coisa que se pode fazer é tomar um banho de água fria, um banho de mar. Um banho, mas tem que ser com água. Desculpa, vocês não podem ficar doentes e têm que ter cuidado. Mas uma das coisas que realmente corta é quando você faz alguma coisa completamente fora do contexto e realmente deixa de pensar e realmente volta mais rapidamente a si. Isto são estratégias que são da psicologia, da psicanálise e que funcionam e por isso acho que deveriam tentar.
Vamos avançar, Maria Sol, e podemos aqui juntar o ponto 4 e o 5 porque tem a ver com coisas que já falámos aqui. A alimentação e o exercício.
Tem a ver que há muitos estudos, cada vez mais estudos, que na direção de que quando uma pessoa está triste deve evitar a ingestão do açúcar, porque o açúcar, a ingestão de coisas doces, o que é um bocado contrário. Porquê? Porque nós, quando estamos tristes, temos aquelas crises de ir ao frigorífico, até de ir a uma pastelaria e comer qualquer outra coisa, porque isto é tipo comfort food, ou seja, é aquela coisa que nós comemos e que nos faz bem, ou então comer uma pasta de chocolate, ou duas, ou três, ou quatro,
isso
ou então comer gelados.
Induz uma satisfação, não é?
Induz uma satisfação errada, porque isto aumenta o cortisol, e o cortisol é a hormona da ansiedade, da tristeza, e por isso isto é a pescadinha de rabo na boca. Por isso, quando nós estamos menos bem, e uma das coisas fantásticas é quando nós não estamos tão bem assim, nós devíamos dizer, fantástico, sou só um ser humano normal, e assumir as coisas, e depois fazemos a nossa parte. E a nossa parte é relativamente à alimentação, comer menos carne, não comer fast food,
aquilo que já falamos,
evitar fritos, e comer mais vegetais de folhas verdes, legumes, nozes, sementes, abacate, citrinos, castanhas, tipo a castanha de caju, que é fantástica, sardinhas, cavalas e por aí fora, ovos e por aí lado. Porquê? Porque nós, se reduzirmos a ingestão de gorduras saturadas, se tivermos algum cuidado, nós vamos ter cuidado principalmente com o cortisol. E se não alimentarmos o cortisol pela boca, porque o cortisol, infelizmente, alimenta-se também da nossa ansiedade, da nossa tristeza e de tudo, e das nossas depressões, se nós lhe retirarmos alimento nutricional, isso vai ser melhor para a nossa, para o, para a nossa saúde e para não aumentar um estado de espírito.
Complementamos isso com exercício físico.
E complementar isso com exercício físico, que num momento assim mais sensível, não há nada como ter alguém connosco.
Exato, e que existe, nos ajuda existe a fazer, determinação também.
E sim, que ajuda a fazer. E não é, queridos ouvintes, e eu já caí nesse erro e toda a gente já caiu, estar, fazer num dia duas horas e depois amanhã, ups, duas horas já deu para hoje.
E depois só faz dali uma semana.
Pronto, porque realmente, agora fazer todos os dias um bocadinho, começar a caminhar 10 minutos e depois 12 minutos e depois 15 minutos e depois ter alguém que nos ajude e que até nos distraia no momento e, aumenta, e todos os dias aumentando um bocadinho. Queridos ouvintes, quando nós somos fãs de alguém, nós gostamos até da forma como trabalham, do corpo, dessa, porque estamos também um bocado nessa fase, mas essas pessoas trabalham muito. Além de ter uma alimentação super cuidada, são super disciplinadas na água, no sono, daquilo que comem. E por isso, nós para seguirmos essas pessoas, também devíamos também fazer a nossa parte, que é fazer alguma coisa. E realmente, ter cuidado com a alimentação, com o sono, com a água e que falta-me aqui, com o exercício. São os passos de gigante para nós aumentarmos o nosso autovalor e a nossa autoestima, porque no fundo tudo assenta no autovalor e na autoestima. Depois, outro ponto que é, que eu acho que é outra coisa fantástica, é fazer o que gosta de fazer.
Exatamente.
Faça, quando está mal, ouça uma música, vá para o jardim, vá dançar, vá, faça literalmente o que gosta. Faça literalmente o que lhe dá prazer.
Mas há pessoas que dizem que perdem a vontade nesses momentos.
O problema é esse.
Pois.
O problema é que as pessoas, quando estão tristes, perdem a noção, perdem a certeza daquilo que gostam. E aí têm que voltar atrás e lembrar-se de quando eram mais novos e do que é que os fazia sorrir e do que é que os fazia levantar e do que é que os fazia até defender uma causa. E eu acho que é importante. E nesta questão vamos outra vez aos amigos, vamos outra vez à família, que devia ser o núcleo, que devia ser o nosso suporte em todas as situações, em todos os momentos e principalmente nos momentos de tristeza. Queridos ouvintes, e desculpe, Fernando, você vai me dizer que me vou perder outra vez. E é verdade, a família e os amigos têm que ser a base da nossa vida, têm que ser aqueles que nos apoiam. E muitas vezes andamos tão distraídos com a nossa própria vida e até percebemos que alguém não está bem, mas porque não é cool e porque a vida é deles e não me vou meter e depois as pessoas que se arranjem, ah pá, isto cada qual... Não é assim. Nós temos que ajudar principalmente aquelas pessoas que nós sentimos que não estão bem. Porquê? Porque um dia alguma coisa pode correr mal. E os amigos e a família é a base. E é uma tristeza e é uma angústia de nós sabermos agora que eu não ajudei uma pessoa num momento e que eu, era tão fácil e que poderia ter havido outro desfecho. Por isso, vamos fazer um bocadinho mais. Não é viver para os outros, mas, queridos ouvintes, quando você faz algo positivo pelos outros, você vai se sentir muito melhor consigo mesmo com a sua vida, vai se sentir muito mais grato, vai sentir que tem muita mais finalidade a vida que tem.
Isto o é sétimo ponto também já falámos aqui várias vezes,
mas já falámos, mas eu acho que...
Tem a ver com a meditação, não é?
É outro assunto que está também muito, muito, muito na moda, que é fazer meditação e em todos os lados há meditação. Mas, queridos ouvintes, eu só vou dizer uma coisa e as pessoas são muito céticas. A meditação é como nós tomarmos banho. Nós temos de tomar banho todos os dias. Para as pessoas que acham que dia sim, dia não, tudo bem, isso é um problema. Nós, ainda por cima com esta história do Covid, o banho ajuda até a eliminar o Covid, que até se pode depositar na nossa roupa e por aí fora, sem ser complicado. A meditação é como se nós dessemos um banho à nossa cabeça, às nossas emoções e a tudo. É nós estarmos a oxigenar as nossas células e quando nós oxigenamos as nossas células, todos os nossos órgãos são mais saudáveis, nós pensamos melhor, nós sentimos melhor e nós somos melhores porque está tudo com mais oxigênio. Isto é a mesma coisa que estarmos num quarto e o quarto está escuro, mas nós sabemos que temos vários candeeiros e que podemos acender um a um e o quarto fica completamente iluminado. E você fica iluminado como quer. A meditação é a mesma coisa. Você pode acender as luzes aos bocadinhos, pode ser luz que fusco, pode ser a luz do pôr do sol, pode ser o que quiser, mas tem luz.
E tem que ser num lugar calmo, não é? para nos ajudar ao exercício.
Exato, e até porque se você conseguir estar sentado em frente ao mar, está sentado em frente ao rio, está sentado, e já vamos falar a seguir, encontrar um refúgio na natureza, como nós falamos aqui muitas vezes, andar descalço na relva, andar descalço na praia.
Esse é o oitavo ponto, não é?
É o oitavo ponto. Queridos ouvintes, se nós estivermos a contemplar, se nós estivermos a ouvir os passarinhos, se estivermos a ver as plantas, se estivermos a sentir o cheiro da floresta, se estivermos a sentir o cheiro de uma rosa, se estivermos a ver como é que uma planta já está tão crescida, e nós ainda a tínhamos visto há pouco tempo, muito pequenina, isto é meditação. Tudo aquilo que nos tira literalmente do nosso foco, do nosso pensamento, das nossas emoções, é meio caminho andado, e a meditação não tem que ser passiva, a meditação é algo ativo, e é a meditação que cada vez mais é defendida nos dias de hoje.
Já falámos do refúgio na natureza, que pode ajudar muito isso tudo, que é fugir dos ambientes urbanos, que infelizmente
dentro do possível, não é?
Exatamente. E depois o nono ponto, que eu acho este ponto muito curioso.
Ai, mas eu adoro
isto. E isto nós nunca falámos aqui.
Pois não, e acho que vamos ter que falar.
Que tem a ver com as cores.
Tem a ver com as cores. Queridos ouvintes, isto comigo funciona de uma forma brutal. O branco, o amarelo, o cor-de-rosa, e daqui a pouco digo as cores todas, mas é verdade. Ouça, querido ouvinte,
mas há pessoas que gostam mais de cores escuras, que é o meu caso.
Sim, mas eu estou a dizer, se eu visto, imagino no mesmo dia, com o mesmo estado de espírito, não é? Se eu visto uma cor-de-rosa, eu pareço que estou fantástica. Porque nós temos que descobrir as cores que fazem sentido para nós e as cores que nos elevam o nosso ânimo. Não quer dizer que as cores escuras, o azul escuro, o preto, o cinzento, o castanho, o cerriso,
não transmite, por exemplo, tanta energia como o vermelho. Ou laranja.
Ou violeta. Há uma ciência por trás das cores. E nós devíamos estudar as cores que nos induzem a um estado mais de calma, serenidade, tranquilidade. Outras que nos ajudam a estar mais despertos, tipo o vermelho. Está mais desperto, está mais ativos e mais rápidos, e outros que nos ajudam em cada etapa da nossa vida. E esta é uma ciência mesmo, que até nos hospitais às vezes já começam a utilizar as cores e até ter indicações para que é que servem. Realmente tem um efeito em nós. Por exemplo, a mim tem um efeito brutal, como eu disse, o violeta, o azul claro, o verde. São coisas que a mim que me dizem muito e que me inspiram mesmo a um estado quase de relaxamento, assim como a música ou o som. Há timbres que imediatamente para mim funcionam tipo um interruptor, e vocês têm que descobrir o interruptor. E as cores, por exemplo, olha, o verde transmite equilíbrio, e daí que muitas vezes está associado até às coisas à natureza, e é tido, não é? E depois também é vibrante e ajuda-nos até a estarmos mais conectados. O violeta realmente para mim é o mais relaxante, o azul também auxilia também situações. Para pessoas que estão muito deprimidas, o azul é muito bom. O laranja é energia e o vermelho também é energia. Mas enquanto que o laranja é uma energia, mas é muito mais cool, o vermelho ajuda-nos e motiva-nos e mantém-nos acordados. Por isso, se vocês querem saber melhor, vejam, estudem um bocadinho mais sobre isto, porque vale a pena, e até depois utilizem as cores em vocês para ver o efeito que isso traz.
Últimos pontos, o décimo.
Que é aquela coisa que nós estamos
já falámos há bocado,
estamos a falar. É o apoio da família, o apoio dos amigos, inclusive se você não tem família e amigos que você se sente bem. Nós defendemos sempre ir a um padre, ir a alguém de uma espiritualidade diferente, que não interessa, porque nós vamos encontrar apoio de forma incondicional e até de vez em quando, inacreditavelmente, com conselhos sábios, porque estão tão distanciados de nós, não nos conhecem e conseguem nos ajudar de uma forma extraordinária.
Ponto 11.
Não poderíamos ser mais fãs da terapia. Nós, quando estamos doentes, nós não devemos esconder nem de nós nem dos outros, e quando nós não conseguimos ultrapassar isso, acho que devemos procurar ajuda médica.
Sobretudo quando, naqueles momentos de tristeza profunda, mais
arraigada,
mais forte.
Quando as coisas começam a ser complicadas, quando nós começamos a ficar tristes, quando nós não encontramos o nosso valor, aí sim nós temos
quando
que procurar
não conseguimos
ajuda.
Lidar com isso.
E quando achamos que estar tristes é muito mau, e quando achamos que somos os únicos no mundo e que a vida lá fora é fantástica para toda a gente, menos para nós, e quando nós não conseguimos ser gratos, e quando nós não conseguimos ficar contentes, e quando não conseguimos rir de um programa qualquer, nós esquecemos aqui de uma coisa muito importante que nós defendemos sempre. Quando nós estamos tristes, devemos ver programas de humor, e devemos escolher aqueles que realmente que, uhum. que nós achamos muita graça. Sim, sim. Aquelas anedotas parvas que não acham graça nenhuma, mas que nós achamos. Por isso nós temos que nos reunir do ambiente que nos é Exatamente. Mais favorável e não depressivo.
Décimo Depois, segundo e último ponto.
E o último ponto, que é aquilo que nós dizemos sempre. Quanto mais gratos e quanto mais compaixão tivermos por nós, pelos outros, pelo planeta, por tudo aquilo que existe, mais melhor nos vamos sentir. Quanto mais ajudar alguém, melhor se vai sentir e mais rapidamente vai encontrar o objetivo da sua vida. Quando nós não podemos pensar que a cura para o nosso problema está em sairmos de nós e até nos devotarmos completamente ao outro. Nem pensar. Nem pensar. O foco da sua vida é você mesmo. Você só pode ajudar o outro no sentido de que... era assim que você gostaria que fizessem a si. E nós devemos sempre pensar, faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem a si. E se não lhe fizer... Ah, e outra coisa fantástica, não faça à espera de alguma coisa. Faça e pronto. Não esteja à espera de retribuições, de um obrigada, de um sorriso, de nada. Faça porque é uma coisa que o faz sentir bem. E quando nós quando fazemos o bem a alguém... e não estamos à espera de nada, é as maiores alegrias que vão surgir. Uhum. Outra das coisas fantásticas é a compaixão. Ser compassivo nos dias de hoje é outro clichê, toda a gente devia ser, e porque nós temos a sociedade toda a dizer que é compassivo, mas eu acho que mais importante do que falar é ser e ser na atitude. Nós só somos compassivos no mínimo detalhe, e por isso a compaixão é algo que nos diferencia enquanto seres humanos e enquanto seres de valor. Por isso tudo que nós podemos demonstrar a compaixão por tudo aquilo que existe, melhor seremos enquanto seres humanos e muito mais rapidamente vamos encontrar as respostas para questões. Outra das coisas que nós, Fernando, temos que falar, é uma coisa muito básica também do nosso programa, que é autoquestionamento. É importante você questionar-se, é muito importante você perguntar a si mesmo porque é que está assim, o que é que lhe causa. Nós, sem perguntas, não temos respostas. E muitas vezes nós queremos respostas, mas não sabemos as perguntas. Nós estamos mal. Mas porquê é que estamos mal? O que é que nos leva a estar mal? Quais são as alturas do dia em que eu fico pior? E porquê é que eu fico pior? E o que é que me faz ficar melhor? Se você se questionar constantemente sobre estas coisas...
São os tais princípios filosóficos, não é?
São, mas sabe o que é que ajuda? Se quando você tem uma atitude de autoquestionamento constante, os dramas e os pensamentos negativos acabam por não se instalar. Porquê? Porque você desenvolve um diálogo entre você ser consciente e uma mente que está-lhe constantemente a atazanar com sentimentos e pensamentos e emoções negativas. E quando você estabelece um diálogo, e desculpem, isto não é ser bipolar. Isto é ter uma atitude consciente na vida e de pessoas que se querem curar e de pessoas que querem ficar bem, tendo sempre em conta que a tristeza não é um pecado, tendo sempre em conta que a tristeza não é uma doença. A tristeza é algo que é comum a todos os seres humanos. A forma como nós reagimos e respondemos a momentos de tristeza é que pode gerar problemas mais graves, e é isso que nós chegamos a querer dizer. Uhum. Não que não tenham problemas graves. Sejam só tristes, mas isso passa.
Obrigado, Maria do Céu.
Sejam só tristes, mas isso passa. A sério, nós estamos a brincar, não sejam tristes, mas não faz mal nenhum sentir tristeza de vez em quando, ter uma lágrima de vez em quando. Não se esqueçam que chorar é importante. Chorar é uma libertação emocional e está mais que provado que as emoções negativas acabam por gerar doenças. Por isso, chorem à vontade.
É um desabafo.
É um desabafo.
Maria do Céu, muito obrigado. Ouvintes também, um bom fim de semana. Esta foi uma conversa muito importante, um tema muito importante hoje, precisamente nesta altura de pandemia em que muita gente está a sofrer com algum stress devido a todo este problema que estamos a viver, que o mundo está a viver. Esperemos que tudo isto seja ultrapassado e, para isso, nós também podemos contribuir. Temos aqui 12 pontos para avaliar durante este fim de semana, deixados aqui pela Maria do Céu, aqui no Momento de Inspiração, que regressa novamente à companhia dos ouvintes já de dentro de 8 dias. Para todos, então, bom fim de semana.
Bom fim de semana.